Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, hoje é dia 29 de abril de 2021 e eu trago agora para vocês os principais destaques do dia da newsletter Teletime News. A íntegra de todas essas matérias vocês encontram lá no site. Se você ainda não acompanha a Teletime, inscreva-se no www.teletime.com.br e fique ligado no dia a dia do mercado de telecomunicações. Como eu sempre digo, é simples, é gratuito, corre lá e faz a sua inscrição para receber diariamente a nossa newsletter. Bom, entre os destaques que eu trago hoje para vocês, ainda falando um pouco sobre o mercado financeiro e sobre a InfraCo, que é a empresa de infraestrutura da Oi, a gente continua com uma reportagem ainda baseada no relatório do UBS, em que eles analisam a situação do negócio entre o BTG e a Oi para a InfraCo. E agora, nessa entrevista que a gente fez com os analistas do UBS, a gente traz uma informação adicional que tenta explicar por que a ação da Oi ainda não subiu, já que é um negócio que, na visão do UBS, é bastante positivo e tem um potencial de trazer muita valorização para a Oi. Então, por que as ações da Oi ainda não subiram? Ali nessa reportagem a gente explica, mas em essência existem algumas definições importantes ainda do ponto de vista regulatório que precisam ser compreendidas. A gente precisa ter alguns entendimentos ainda com relação à dívida da Oi, como é que vai ficar, e também a incerteza com relação ao prazo e ao fim da recuperação judicial pela qual passa a companhia. Então, tudo isso ainda está segurando a valorização da Oi, mas vale a gente entender o que o UBS está vendo com relação a perspectivas de futuro para Oi. Outra informação exclusiva e bem importante que a gente está trazendo é o fato do CAD ter admitido a Algar, a Neo TV, o IDEC e a Sercontel como interessadas no ato de concentração da Oi Móvel. Na verdade, a Neo TV é uma associação que representa provedores de acesso, o IDEC é uma entidade que representa os interesses do consumidor, Sercontel e Algar são operadoras de telecomunicações e todas essas estão questionando no CAD alguns aspectos da compra da Oi Móvel pelas operadoras TIM, Vivo e Claro. Como vai haver uma concentração do mercado, essas entidades e essas empresas estão questionando os danos que essa operação pode eventualmente causar no cenário competitivo, no cenário concorrencial das telecomunicações. Bom, esse processo tem que ser analisado pelo CAD, né? O CAD é a entidade responsável por fazer essa análise competitiva, essa análise antitrust, e agora ele admitiu que essas quatro entidades então participem do processo, que significa que elas vão acompanhar os documentos que vão ser colocados, elas vão ter alguma liberdade para opinar sobre esses documentos, vão ser chamadas também a prestar mais informações para o CAD. Então esse é um movimento importante, porque dessa análise do CAD depende a aprovação dessa operação, que é fundamental aí para a saúde financeira da Oi e também para o desenvolvimento do mercado de telecomunicações. Seguindo adiante, a gente traz uma matéria sobre as receitas da Huawei agora no primeiro trimestre. A Huawei basicamente perdeu receitas, perdeu 16% de receitas no primeiro trimestre, o que é uma queda importante. Essa queda basicamente está concentrada na unidade de consumo. Então, ainda esse debate sobre o banimento das redes da Huawei no 5G não afetou o desempenho da empresa chinesa, mas o fato deles terem saído de uma parte do mercado de consumo nos celulares de mais baixa gama e também terem sido banidos de boa parte do ecossistema de Android por conta das restrições impostas pelos Estados Unidos, isso sim trouxe um impacto significativo para a Huawei, então a gente detalha um pouco esse balanço. Hoje também foi o dia conferência para os analistas em relação ao balanço da América Móvel, o balanço pan-regional da América Móvel, que é acionista da Claro, e a novidade aqui é que eles anunciaram que a experiência do Claro Box, que se iniciou no Brasil como um produto voltado para TV por assinatura por streaming, pode ser exportada para outros mercados latino-americanos. Então, esse aí é um movimento interessante, porque vai ser uma migração da Claro no sentido de levar suas operações de TV por assinatura para o streaming, como está acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem uma diferença importante em relação ao resto da América Latina, que aqui as redes da Claro de TV por assinatura são redes HFC, são redes de cabo coaxial, redes tradicionais de TV a cabo. Em outros países da América Latina, ela tende a usar redes de fibra ótica. Então, ela tem soluções de IPTV. Mas, de qualquer maneira, o que ela está dizendo aqui é que ela vai levar um modelo de streaming, que é você ter uma caixa conectada em que você consiga conectar em qualquer banda larga para ter TV por assinatura. Isso é interessante. Bom, a gente tem uma polêmica também com relação a uma empresa que presta serviços terceirizados para a Telefônica, a Vicstar. É uma empresa que está com uma pendência junto aos trabalhadores de atrasos de salário, de não pagamento de benefícios. Isso é importante porque a empresa ao todo tem 8 mil trabalhadores aí prestando serviços para Vivo. Nesse caso especificamente que a gente está noticiando hoje, diz respeito à unidade do Piauí. Então ali são 2.800 trabalhadores que estão ameaçados de perder os empregos e os benefícios. E aí a Assembleia Legislativa do Piauí está entrando nessa briga, está ouvindo as partes interessadas aqui, justamente porque entende que existe um risco de desemprego muito grande ali no estado. Bom, uma outra informação que a gente traz é que a Nokia foi contratada para construir, para renovar a rede IP da Telefônica na Espanha. Então é importante que é uma aproximação entre um grande fornecedor e um grande operador. Isso aqui olhando aí no cenário do 5G sempre fica mais interessante da gente ver essa proximidade. Mas é normal, né? Isso são contratos que são permanentemente atualizados aqui. Tá? Uma outra informação que a gente traz, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara rejeitou um projeto que obrigava a oferta de SMS gratuito. Tem vários projetos nesse sentido. Esse aqui é importante que acabou ficando fora. A gente também traz uma matéria sobre investimentos que a Eutelsat está fazendo na rede de satélites de órbita baixa, né, de satélites LEO, né, de constelações LEO. OneWeb é uma empresa que utiliza esse tipo de tecnologia e o teu site está entrando aí com US$550 milhões. E também estamos dando aí algumas informações com relação ao contrato que a SES, que é outra grande operadora de satélite, assinou para a construção dos teleportos para a rede O3B mPower, que vai renovar a constelação de satélites de órbita média que eles utilizam para banda larga. Então é isso, esses foram os destaques do dia. Espero que vocês visitem o nosso site, conheçam o nosso noticiário se ainda não conhecem e acompanhem todas essas reportagens que eu acabei de enumerar aqui na íntegra gratuitamente no site. Se você também não nos acompanha nas redes sociais, também é gratuito. Estamos lá no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Então fique ligado porque a gente está sempre acompanhando o mercado aí por vocês. É isso, pessoal. Amanhã a gente volta. Muito obrigado pela audiência.